voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho. Marconi Marques mandando bom dia para Humberto Fernandes, desejando uma quinta-feira abençoada. Eu quero aqui, eu acho que todos nós estamos com muita saudade, acho que você também, do repórter Carlos Roger. Carlos Roger está, claro, cuidando da sua saúde para voltar com força total, está reagindo bem ao tratamento e breve estará conosco aqui para dar aqueles, trazer as notícias aí com aquele jeito peculiar, né, dele, com toda alegria, com toda satisfação. Carlos Roger transforma até uma tragédia numa forma melhor de você acompanhar as notícias do nosso estado e do nosso país, né? Força e que retorne logo, já estamos precisando de você aqui de volta. O Flávio Durans, bom dia, gostaria de ouvir a análise de vocês sobre as declarações de Lula, em que ele fala que pobre não nasceu para estudar e muito menos para prosperar na vida. Eu gosto muito de observar o contexto de quando o cidadão fala. Eu já falei aqui um monte de bobagens, mas se você, quando você observa o contexto, quer dizer, a maneira como você fala, ou em todo o contexto que você fala, às vezes você usa uma sátira, uma brincadeira para falar determinadas coisas. E nesse caso específico dessa fala do presidente Lula, nós sabemos que o presidente Lula é um dos grandes defensores de uma melhor distribuição de renda para a população. Foi ele que sempre defendeu que a filha da empregada doméstica frequente a mesma universidade que a filha da patroa, né, junto com o filho da patroa. Estabelecer essa de reduzir essas desigualdades, essa distância entre ricos e pobres que infelizmente nós temos na sociedade brasileira. Inclusive ele é muito questionado e muito criticado quando ele coloca algumas situações do nosso Brasil em respeito à própria educação, o acesso daquele mais pobre à educação. E o Lula, numa dessas declarações, ele utilizou no trecho da fala para satirizar a nossa sociedade, inclusive as elites brasileiras, que muitas vezes se incomoda quando vê um pobre no aeroporto querendo pegar um avião para ir para determinado local. Acha que pobre, lugar de pobre, é dentro do ônibus, não é dentro de avião. Que acha que pobre não pode ir aos Estados Unidos passear, não pode ir visitar um local fora do nosso país. Ele se coloca muito bem em relação a esses temas. E aí ele colocou as declarações de que para a elite brasileira, era o sentido da fala dos presidentes, estou aqui, não tenho carta nenhuma para defendê-lo, mas o contexto era justamente esse, Flávio Durans. Para as elites brasileiras, ele dizia que para as elites brasileiras o pobre não nasceu para estudar e muito menos para prosperar na vida, né? E essa é uma grande verdade. Eu tenho alguns exemplos aqui, que se eu for citar, vai ter um certo desconforto para algumas autoridades do nosso país. Porém, essa é uma grande verdade. Tem pessoas que tem branco que não gosta de ficar perto de preto, porque diz que preto é diferente dele. Tem preto que não gosta de ficar perto de branco, que também tem a mesma situação. Tem rico que não gosta de ficar, não aperta a mão de um pobre, que tem que lavar as mãos depois com detergente, com usar outro tipo de coisa. Essa é uma grande verdade, nós não podemos esconder isso aqui. E tem muita gente que se incomoda quando o pobre é favorecido com algum tipo de ajuda, de algum benefício social. Essa que é a verdade, infelizmente. Mas o assunto aqui é outro. Ribamar Fernandes está mandando bom dia, que disse o bom dia hoje vai para a dona Nazaré, claro. Um abraço a dona Nazaré, acompanhando aí O Elivaldo Ramos está acompanhando lá em Tutóia. Um abraço aos nossos amigos aí de Tutóia. Elivaldo Ramos, estamos com saudade de você também. Pode voltar a trazer mais informações, não só sobre Tutóia, mas sobre os municípios aí da região. Carlos Fernando, mandando bom dia, diz que as autoridades não conseguiram desvendar o mistério do desaparecimento das crianças. E ele questiona aqui, será se vai ficar, infelizmente, vai se tornar mais uma estatística? Espero que não, espero que vamos conduzir, vamos ter fé para que realmente haja uma resposta. Jonas Mendes, bom dia, Jonas Mendes, ao vivo, mais um grande repórter conosco. Bom dia, Jonas Mendes,
bom dia,
tudo bem com você?
Maravilha, está chegando aí,
perfeitamente, som, imagem, perfeitamente.
Então vamos seguindo aqui, dizendo que nós estamos aqui fazendo espécie de um acompanhamento do trânsito no começo da manhã aqui nesse cruzamento, que certamente, assim que terminar a fase de acabamento, deve ser usado bastante pelas pessoas, pedestres e também os veículos, que é exatamente próximo aqui a Expoema, um trecho que compreende a Avenida Metropolitana, que está em fase de acabamento. Se você seguir aqui para a direita, você vai sentido a Santa Bárbara. Pegar para a esquerda, você sai passando aqui sentido ao Jardim São Cristóvão, IPE em São Cristóvão. Para a direita, por trás da Academia da Polícia Civil, você vai chegar até a rotatória ali da UEMA. E aqui por trás da imagem do repórter, você sai sentido a BR-135. Então não tenha dúvida que a hora que o governo entregar essa obra perfeitamente, toda acabada, vai ajudar bastante na fluidez e no deslocamento das pessoas e dos veículos aqui. Então nós viemos aqui acompanhar como é que está, e você observando, você vê que algumas pessoas acabam tentando improvisar, o que não é o correto. Mas isso aí faz parte da cultura do brasileiro e o maranhense não fica de fora.
Quanto
a... Diga.
Eu tô vendo essas imagens aí da circulação de veículos, da largura que é essa avenida, né? Você vê um carro passando lá do outro lado da avenida, para o lado que você está aí, você percebe o distanciamento. Agora a grama começa a ser colocada dessa infraestrutura, porque eu passava muito nessa região aí, onde era apenas aquela ruinha estreitinha que dava acesso à Vila Cascavel. Você se conhece aí, né? Essa região aí da Vila Cascavel, que era uma região periférica, que era considerada uma das mais perigosas, com muitas notícias de tragédia, de violência. E havendo essa transformação acontecer nessa região, vai acabar sendo aí um dos pontos mais bonitos de São Luís, com a fluidez do trânsito muito grande. Então me anima muito ver essa transformação que está acontecendo aí nessa região. As pessoas vão poder sair da BR-135, seguir até a Universidade Estadual do Maranhão, em um dos pontos, e na outra retornar ali para a Avenida Guajajaras, né? Esse ponto aí que você está colocando em frente ao Parque da Exposição, da Expoema, não é isso?
É, que fica aqui próximo a essa unidade do Corpo de Bombeiros, que fica bem ao lado, exatamente aqui do Parque de Exposição, aqui da Expoema. Então, quem observa nas imagens, esse vai e vem de carro em vários sentidos, então já tem noção da importância que será essa Avenida Metropolitana na distribuição do trânsito aqui na região metropolitana de São Luís. Levando em conta os números que a gente costuma acompanhar do ICRIM, do Instituto Médico Legal de São Luís, a região metropolitana de São Luís foi bastante tranquila. Nas últimas 24 horas, de acordo com ICRIM e IML, não tivemos registros de mortes violentas nas últimas 24 horas aqui na capital maranhense. O único corpo que deu entrada no período da noite é procedente da região do Pindaré, lá da cidade de Santa Inês, uma vítima de arma de fogo em decorrência de um homicídio que aconteceu lá pela região, um corpo masculino. Ainda não temos as identificações nominais, de acordo com o IML, daqui a pouco tudo isso aí será definido. E aí você pode ficar acompanhando através do site e portal da Central de Notícias Brasil, que estará tudo atualizado como você quer. Na BR-010, em Imperatriz, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, prendeu um homem por mandado de prisão em aberto contra ele por conta de um homicídio cometido lá na cidade de Moção, aqui no Maranhão, onde aconteceu o fato. E quanto à área cultural, o destaque de hoje fica por conta da queimação de palhinhas no Centro de Cultura Domingos Vieira Filho e no Museu Histórico do Maranhão, a partir das 17 horas. Lembrando que o Centro de Cultura Domingos Vieira Filho fica ali na Rua do Giz, bem próximo, por trás ali do Teatro João do Vale, tudo a partir das 17 horas de hoje. Carnaval 2026, amanhã, a escola de samba considerada a mais antiga do Carnaval do Maranhão, a escola Turma de Mangueira, no bairro do João Paulo, vai lançar o seu samba e também um figurino para o Carnaval 2026. E hoje será a vez da escola de samba Marambaia fazer o mesmo procedimento visando o Carnaval 2026. Vai lançar o samba e o figurino hoje, quinta-feira, a partir das 19 horas, no bairro de Fátima. Falamos em nome de Alifarma
rapidamente,
e Mundo da Mídia. MundoDaMídia.com.
Você está me ouvindo, Jonas?
Estou sim.
Isso. Só para finalizar aqui a sua participação, nós estamos já com o tempo meio corrido também, e aí a gente sempre tem que deixar um espaço maior aqui para você. Mas eu queria saber o que você tem de informação a respeito dessa possibilidade de greve no sistema de transporte coletivo de São Luís. Você já tem alguma apuração ou quer deixar para as pessoas acompanharem no portal e no YouTube mais tarde?
Não, vai ficar à disposição, certamente, para as pessoas aí no portal, como se diz, nas opções que as pessoas têm através da Central de Notícias Brasil, mas a gente pode dizer o seguinte, que por conta da falta de compromisso da patronal, ou seja, dos patrões, dos empresários, do sistema de transporte coletivo aqui na capital maranhense, o sindicato dos rodoviários começou a notificar as empresas, algumas que não pagaram o adiantamento agora do dia 20 aos trabalhadores, e provavelmente, quando expirar o prazo de 72 horas, se não são de pagamento os trabalhadores e trabalhadoras, o sistema vai parar. Lamentavelmente, no período em que todo mundo precisa, o transporte coletivo ele é muito útil nesse período de carnaval. As pessoas precisam se deslocar para N eventos locais de movimentação carnavalesca, e tirando da parte festiva, tem o lado social, a utilização diária para ir para o trabalho, para resolver outras situações particulares. Infelizmente, logo agora, no começo, ameaça de greve, o sindicato oficializou já e está esperando expirar o prazo de 72 horas, de acordo com o que falou recentemente aqui. Ontem, eu posso dizer para você, se manifestou já o presidente do sindicato dos rodoviários. Então, é essa situação, teremos que aguardar esse prazo de 72 horas, para termos a certeza se vai acontecer realmente a greve ou não, porque a categoria não pode parar sem obedecer o que determina a justiça, o comunicado oficial de 72 horas. Ok, companheiro?
Então. Obrigado, meu amigo. Obrigado, então, Jonas Mendes, pelas informações ao vivo a respeito desses assuntos que falam da movimentação da cidade.
Estamos apresentando Central Manhã.
Não é não, não é não, não é não. Não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Assédio é crime, tá no código penal. Vai acabar, é sem brincar teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui.